Olá, muito boa tarde. A partir de agora e até às 15 horas, fico com Livros e Autores e a jornalista Maria João Ferreira.
Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Livros e Autores. A minha convidada de hoje tem apenas 23 anos e já conta com 4 livros publicados. Madalena Nogueira dos Santos é natural da Maia e cedo descobriu a sua paixão pelas palavras. Começou a escrever com apenas 12 anos e em 2006 viu o 13º Poder publicado. Este foi o primeiro volume da saga Terras de Corsa a chegar às livrarias. Seguiram-se A Croa de Sangue, em 2007, As Tribos do Sul, em 2009 e, por fim, Os 12 Reinos encerraram esta tetralogia. Olá, Madalena. Boa tarde. Seja bem-vinda a este Livros e Autores.
Boa tarde e obrigada pelo convite.
Eu é que agradeço a sua pronta disponibilidade para nos falar um pouco desta sua obra literária.
É sempre um gosto, então.
Obrigada. Então, começava por lhe perguntar como é que surge este desejo de escrever tão cedo, aos 12 anos?
Ora, é um bocadinho difícil de explicar. Acho que foi um passo natural, porque desde muito cedo sempre gostei muito de ler. Foi um gosto incutido pela família. O livro tornou-se um elemento do dia-a-dia tão comum, tão natural, que tornou-se mesmo um vício o ler. Por volta dos 12 anos, como já referiu, perguntei a mim mesma, por que não ser eu a definir o que vai acontecer na página seguinte, o que é que vai acontecer às personagens, ser eu a definir o destino de cada uma delas? E com esse desafio pessoal, decidi começar a escrever. Até ali só tinha feito alguns poemas, aquelas rimas bastante básicas, mas naquela altura decidi fazer uma história bastante complexa. Durante 3 anos escrevi à volta de umas personagens que tinham a minha idade na altura, que viviam numa dimensão paralela, cheia de magia, cheia de imaginários. Foi engraçado porque no início até estava convencida que ia desistir aí na página 10, só que encontrei um método de escrita muito facilmente. O método, a organização das ideias, conseguia conjugá-las de uma maneira fácil logo desde as primeiras tentativas. Aos 15 anos é que resolvi realmente mudar de planos, de projeto, porque durante aquele tempo todo estava sempre insatisfeita com o que escrevia. Ao fim de 2 meses, quando voltava a ler aquilo que tinha escrito, sabia que era capaz de melhor, porque é uma altura, uma idade em que evoluímos muito a expressão escrita. E, portanto, estava sempre insatisfeita e tinha andar sempre a reescrever, até que cheguei a um ponto em que decidi, não, tenho de fazer algo desde raiz, de novo. E como tinha-me surgido uma ideia timidamente no imaginário, que é Nas Terras de Corsa, avancei então para essa saga de 4 livros, que agora já está disponível a toda a gente.
Mas isso é um grande desafio que uma miúda, não é, de 15 anos se impõe a si própria, não é? Escrever mais e melhor. Como é que surge essa fluidez na escrita? Porque lia muito, sempre leu muito?
Também acontece que antes de escrever já dedicava muito à elaboração de histórias através do desenho. Passava horas a fio, a minha mãe conta muitas vezes até antes de saber escrever, passava horas a desenhar numa mesa, dava-me um lápis e papéis e era uma maneira de me pôr calminha num canto, que eu era assim uma criança bastante irrequieta. E havia aquelas horas em que eu desenhava, realmente ficava concentrada no que fazia, portanto acho que por isso mesmo, desde cedo, incuti em mim uma maneira de organizar as ideias para conseguir transmitir, porque depois, nessa altura, depois de desenhar, punha tudo colado na sala de feições de casa para o meu pai ver à noite o que é que eu tinha desenhado naquele dia. E por essa necessidade de transmitir a história, fui desenvolvendo essa maneira de organizar ideias, que depois, mais tarde, foi dar à prosa.
Com apenas 19 anos, estou correta?
Sim,
19 anos, vê o seu primeiro livro publicado.
É verdade.
Que emoções é que experimentou ao ver o seu trabalho reconhecido?
Ora, inicialmente não tinha bem noção no que estava a meter, porque isto de publicar o primeiro livro foi por acaso. Como já escrevia desde os 12 anos, para a gaveta, em que só a minha irmã é que lia, e conto muito, e não estava habituada a mostrar os meus trabalhos a outras pessoas, como passava tantas horas a escrever e gastava tanto papel e tantos tinteiros, o meu pai, principalmente, e a minha mãe também, desafiaram-me a enviar o trabalho em que estava mais contente, com o ponto final, que foi o 13º Poder, enviar a uma editora para a procura de uma opinião profissional, para saber o que é que poderia melhorar, para talvez publicar mais tarde. Ingenuamente enviei mesmo o livro, só para a Gai Livre, porque sabia que estava sensível aos jovens autores, e veio só mesmo para saber a opinião profissional. Para a minha surpresa, em 3 meses estavam a telefonar para a publicação. Foi uma grande alegria ver o meu texto escrito, passado para o livro, para o formato livro, ter de contactar com um capista para desenharem a capa. Foi interessante esse processo. O melhor veio mais tarde, algum tempo passado, pouco tempo da publicação, quando comecei a receber os primeiros e-mails de leitores de todo o país que não me conheciam, que procuraram na internet algum endereço eletrónico para simplesmente perguntarem o que é que aconteceria às outras personagens, algumas personagens, se eu tivesse tomado outros caminhos na história, o que é que aconteceu depois da história ter terminado o livro. Queriam saber mais e queriam mostrar as suas interpretações da história, o que é interessante, porque os leitores são capazes de ir mais longe até com o autor em algumas coisas. E é interessante como toquei em pessoas tão diferentes que não têm nada a ver comigo, como toquei bem no coração com algumas personagens.
O seu género literário é o fantástico? É dedicado a um público infantil-juvenil?
Ora, é um bocadinho complicado dizer. Nos meus livros, na livraria, têm de ser etiquetados e são considerados livros de fantasia, e livros são romances históricos. Porque, por um lado, o pano de fundo, o cenário onde tudo se passa, é altamente baseado na Europa do Sul e em várias épocas históricas. O primeiro livro na Idade Média, o segundo livro no absolutismo, na queda do absolutismo e início da era liberal, o terceiro livro no início da industrialização, e o quarto livro é um regresso às origens, explica como é que surgem as terras corda no ambiente de pré-romano, um bocadinho inspirado até na monarquia de Roma. São considerados livros fantasia pelo facto de todas as personagens são ficção, e o espaço onde tudo se passa, as terras corda, são criação minha. É do meu imaginário. No entanto, não tem os outros elementos típicos da fantasia, que são os seres imaginários, o sobrenatural ou a magia. Isso não tem. Portanto, por vezes, algumas discussões, principalmente na internet, em fóruns e blogs, saber se realmente estamos a falar de livros de fantasia, porque tem tão pouco do fantástico, do típico do fantástico. E em relação ao público-alvo, realmente aquele que é o maioritário tem por volta de 15 a 30 anos, portanto é jovem adulto, mas isso também tudo depende do leitor, o que é que procura dos livros, porque de vez em quando recebo e-mails de leitores de 11, 12, 13 anos, se bem que eu acho que para esses primeiros livros talvez ainda possam ler e entender, tudo depende depois do caso concreto, depende do leitor. Mas, por exemplo, já o terceiro e quarto livro não indico tanto a essa idade. Mas também já recebi uma carta com uma caligrafia linda, fantástica, de 4 páginas, de uma leitora que se considera fã e tem 85 anos. Portanto, tudo depende do leitor, o que é que procura nos livros.
É um pouco como o Tintim, adapta-se a qualquer idade, não é?
É verdade.
Então, este 13º Poder é lançado em 2006 com a chancela da Gai Livro e marca o início da publicação desta tetralogia. Exato. Que saga é esta das Terras de Corza?
Ah, bem, as Terras de Corza são uma saga de histórias independentes. Cada livro começa e termina um enredo e não é preciso seguir a cronologia das publicações para entender as Terras de Corda. Mas talvez para entender bem o ambiente, o que são mesmo as Terras de Corda, é preciso ler os quatro. Falando um a um, estamos a falar, por exemplo, no primeiro livro, o 13º Poder. Como eu disse, um ambiente medieval. Temos uma filha adotiva de um rei que é enviada para o sul para representar o pai adotivo. Só que, devido ao seu caráter forte, de verdadeira heroína, afirma-se no mundo de homens da altura, que era o mundo da diplomacia e também um bocadinho no ambiente de bélico, de batalha. Ela consegue criar o diálogo entre um inimigo sem rosto que ataca as Terras de Corda e também desvendo o que é que se passa na mente de alguém que quer criar o 13º poder, ou seja, o 13º trono das Terras de Corda. O segundo livro também ainda tem um caráter bélico.
Que foi publicado, peço desculpa por interrompê-la, mas já que está a responder a todas as minhas perguntas, sei eu lhes colocar. O segundo livro, A Coroa de Sangue, foi publicado em 2007.
Exatamente. Ora, esse já temos uma figura masculina como protagonista.
O Aeron, certo?
Sim, Aeron, exatamente. Já não é tão heróico quanto o Nephrolone, que é protagonista do primeiro livro. E ele consegue conciliar-se com as pessoas certas e perante o regicídio que acontece no seu reino. Há um trono vazio, claro que toda a gente quer ocupá-lo. A intenção do protagonista não é ocupar esse lugar, apesar de ser sobrinho do rei assassinado, mas sim defendê-lo para o último filho sobrevivente, que está muito longe geograficamente. Mas ele encontra-se de repente, apercebe-se que está no meio de uma grande conspiração, de uma grande rede de interesses, não passa de uma peça no jogo de xadrez, e por isso cria uma guerra civil a tentar defender a linhagem real de que faz parte. Ora, o problema é que à volta do regicídio há um grande segredo: será que houve mesmo a morte do rei? E tudo se passa à volta disso, neste ambiente de corte riquíssima, do absolutismo, já em decadência, em que a figura do rei absoluto está a ser posta em causa. Em relação ao terceiro livro,
As Tribos do Sul?
As Tribos do Sul, que é publicado em 2009. A protagonista é novamente feminina e já não temos um ambiente tão bélico, mas sim uma donzela que já. Relembro que temos um ambiente da industrialização, portanto temos as primeiras fábricas no cenário, no horizonte, os primeiros automóveis, e a protagonista é uma pessoa bastante passiva, não tem nenhum problema no seu dia-a-dia, até que faz parte da primeira vaga de exploradores das terras das tribos do sul, onde estão as tribos que estão muito relacionadas com as suas raízes, bastante primitivas, que não querem ter nada a ver com a industrialização. E devido a uma experiência de rapto, a nossa protagonista sensibiliza-se pela situação das tribos, porque as Terras de Corda, para evoluírem, precisam de matérias-primas. E essas matérias-primas estão exatamente nas terras das tribos. E vão lá buscar esses recursos, esquecendo os rituais e as crenças dos nativos. E começam, por exemplo, a perfurar montes que supostamente são locais sagrados para as tribos. Ela sensibiliza-se e toma parte das tribos, torna-se porta-voz perante as Terras de Corda, tenta mostrar o que é que se passa no sul. Enquanto que as tribos nela veem a encarnação de uma deusa. Lado a lado com isto, há depois também um trabalho à volta de todo do que se passava na altura da industrialização. Falam também um bocado através da personagem, da irmã da personagem principal, também é tocado o assunto da emancipação da mulher e também o grande problema que foi a tuberculose e que na altura afetou muito a Europa. E eu acabei por reportar isso para as Terras de Corda.
Uhum. Neste romance As Tribos do Sul, num tempo de revolução industrial, como já referiu, acontece aqui um choque de civilizações, certo?
Exatamente. E é realmente aquilo que marca mais o livro, e o torna muito mais contrastante em termos de cenários. Portanto, estamos a ver as personagens a movimentar-se num parlamento, como estão no meio do deserto, com tribos, com pinturas no rosto e flechas arcaicas na mão. E realmente a história baseia-se, de facto, numa industrialização de um lado, em que torna o objetivo principal das terras de corda é, de facto, evoluir, ter mais máquinas, ter mais fábricas. Esquecem-se que, ao estarem à procura, como disse, dos recursos, estarão a oprimir uma civilização muito mais primitiva em termos desse tipo de evolução, porque preferiu manter-se ligada à terra.
O derradeiro final com os 12 reinos, que intrigas é que se desenrolam neste desfecho?
Bom, acho que é o clímax perfeito para as Terras de Corda. Depois de explicar o que aconteceu depois da conquista das terras por essa personagem que se chama Corda, ao longo dos três primeiros livros, criou-se um grande mito à volta de Corda. É engraçado porque comecei a receber algumas opiniões, entretanto, de leitores que até estavam à espera que, por exemplo, o quarto livro traria mais elementos do fantástico, mais magia e mais sobrenatural, porque ao longo de tantos séculos que passaram com os três primeiros livros, havia um respeito enorme à volta das leis de Corda. Por exemplo, no terceiro livro, que é aquele mais próximo da nossa idade, digamos assim, um dos grandes argumentos da personagem principal é que as terras de Corda estão a desrespeitar, de facto, as normas de Corda, que eram não ocupar ou não extrair elementos das terras das tribos. Uhum. Portanto, ao longo de tanto tempo estarem a respeitar o que disse Corda, de facto criou-se um grande mito à volta dessa personagem. O quarto livro traz, à luz do dia, uma personagem bastante humana, com os seus erros, com as suas falhas, só que também, por outro lado, bastante viril e bastante cruel, e foi isso, esse caráter determinado que leva a constituir as terras que depois deram origem às histórias que se passam nos três primeiros livros. Temos um livro com bastante sangue, digamos assim, um lado muito mais primitivo, estamos a falar também de uma época muito, muito primitiva, e também temos bastantes contrastes, porque Corda vem de um povo que vive em formato de clãs, em pequenas aldeias, que insurge-se contra outros povos muito mais evoluídos, que vivem em grandes cidades muralhadas, mas devido à sua força, à sua vontade de virar, de apagar esse medo que era viver o dia-a-dia, conseguem destruir essas civilizações superiores para expandir depois o que Corda pretende.
É um regresso às origens que terminem bem?
Pode-se dizer que sim, porque graças às pretensões de Corda vem instituir uma paz que não existia. Por outro lado, semeou muitas intrigas que depois deram origem aos primeiros livros da saga, e é uma riqueza enorme que até permite a muitos leitores perguntarem porque não escrever não sei quantos mais livros, porque há tantos tópicos que eu lancei que podem ser desenvolvidos, mas, por outro lado, se eu os desenvolver, não quebra um bocadinho a magia do que são as Terras de Corda.
Qual é o principal elo de ligação que identifica entre estes quatro livros?
O que os relaciona, fundamentalmente, são as Terras de Corda. Os livros passam-se em pontos geográficos diferentes, só que sempre nas Terras de Corda, ou sempre relacionados com as Terras de Corda. É a constituição do que são as terras, E os seus povos e as suas religiões que realmente relacionam os livros. Não a trama em si, os personagens não têm qualquer relação, mas como tudo se passa nas Terras de Corda, é sempre um regresso àquele sítio em que o leitor aventurou-se durante as páginas dos livros anteriores.
Visualmente, como é que nos pode descrever estas Terras de Corda? que características inigualáveis é que apresentam?
Quanto for inigualável o ambiente que nós vivemos, essencialmente na Europa. A constituição das terras, quando eu criei o mapa, digamos assim, pensei muito na Europa, de norte a sul, passando mesmo para a Escandinávia, Rússia, o Mediterrâneo e o centro. Tem bastante paralelismo. Portanto, temos umas terras de corda com desertos, porque também é verdade que as terras das tribos do sul aí têm uma imagem muito maior sobre o norte da África. Temos estes desertos secos, tanto como temos serras e montanhas enormes, cheias de neve eterna. E temos também outros pontos em que temos lagos, outras vezes temos pântanos, portanto, temos umas terras com bastantes elementos naturais, torna riquíssima. Digamos que é um, temos de imaginar um grande continente cheio de características muito contrastantes. Portanto, acho que é bastante apelativo para qualquer leitor, quem prefere planícies ou quem prefere montanhas, encontra tudo isso nesta Terras de Corda.
A escrita destes livros, a preparação daquilo que desenvolve neles, exigiu com toda a certeza uma grande preparação e um grande esforço de investigação. Como é que decorreu todo esse processo?
Bom, realmente necessitei de bastante tempo de investigação, ao ponto de fazer estes 4 livros, durou cerca de 7 anos, acho que passou um bocadinho de 7 anos. Ora, Eu sou bastante metódica, sou aquele tipo de autor que é bastante metódico. Paro muitos dias simplesmente para investigar, para explorar o esqueleto da história antes de começar a escrever ou passar para a cena seguinte. Portanto, é preciso realmente, por vezes, em vez, quando estou a fazer as minhas leituras de lazer, em vez de ler um livro de outro autor, leio livros sobre assuntos que sei que vou tocar nos meus livros. E depois há uma grande pesquisa em biblioteca, na internet e também naquilo que me lembro de ver na televisão. E juntando isso tudo, crio o cenário e todos aqueles elementos que vão afetar as decisões das personagens. Criar quer o cotidiano, nos castelos ou nas cortes, quer depois também a maneira de reagir as personagens, porque conforme a época tinham as suas superstições e tudo mais, e que afeta de facto a maneira como vai agir cada personagem. Depois de constituir isso tudo, é que começo a cruzar com aquela história que eu inventei do que vai acontecer à personagem, quais são os seus objetivos, onde é que vão ser quebrados, o que é que vai ser mudado por outras personagens. Depois de misturar todos esses elementos, é que se passa realmente para a escrita. Portanto, para cada livro, 2 anos e tal, estenderam-se, com certeza.
Inevitavelmente que a todo esse trabalho de investigação e de montagem da história tem que se juntar muita inspiração. Onde é que a vai buscar? Onde é que a encontra?
A maior inspiração é, de facto, a história, letra maiúscula, da Europa. Principalmente para, como disse, a ambiência. É claramente uma inspiração na Europa, sem fazer nada de paralelismos, nem espelhei países com territórios nas terras de corda, apenas inspiração. É realmente a maior inspiração. Depois é o dia-a-dia com as pessoas, porque apesar dos livros passarem assim épocas que para nós já foram há muitos séculos, as pessoas não mudaram assim tanto. E são as reações do dia-a-dia com amigos, com familiares ou com pessoas com que se cruza, uma pessoa se cruza na rua ou no voluntariado que eu pratico, também conheço pessoas de classes ou de vidas tão diferentes da minha. Com esse aprender do dia-a-dia, permite-me criar personagens muito diferentes, bastante diversas, que vão depois alimentar a história. Essas são as maiores inspirações. Uma inspiração um bocadinho mais, não é tão tão relevante, mas ajuda a lembrar como é que é sentir-me nas terras de Corda, agora no livro que estou a escrever, que não as terras de Corda, é a música que ouço quando estou a escrever. Eu gosto de usar muito músicas épicas que permitem uma entrada mais rápida na história. São bandas sonoras de filmes históricos, principalmente, e alguns fantásticos que ajudam a entrar um bocadinho, largar este nosso dia-a-dia, esta nossa realidade, para lembrar o espírito mais épico que é viver nas terras de Corda. Mas isso é só aquela ponte que ajuda a escapar do nosso dia-a-dia, porque, de facto, as grandes inspirações são a história e as pessoas.
Há algum personagem ou momento pelas quais nutra um carinho mais especial? De todo destes quatro livros, consegue distinguir alguma? Algum personagem ou algum momento?
Há cenas dos livros que por muito que não queira, acabam por refletir algo importante que me aconteceu. E há personagens que aqui ou que lá agem como eu agiria nessa situação, permitindo uma aproximação enorme. E depois, como passo tanto tempo com elas, sinto-me muito próxima de certas personagens. Não só as protagonistas, há outras que sim, também marcam muito. Não posso, dificilmente consigo dizer qual é a favorita ou aquela que me marcou mais, mas aquelas, tenho notado que é engraçado, porque aquelas que me marcaram mais também marcam especialmente os leitores. Portanto, quem lê acaba por descobrir aquelas personagens que conseguiram conquistar mais facilmente. Porque até aqueles, os maus da fita, digamos assim, até esses, muitas vezes, para mim, são muito queridos. Acontece até que há momentos na história, ao desenvolvê-los, é muito mais interessante do que estar a pensar na protagonista naquela altura, de maneira que torna-se até mais delicioso desenvolver essas personagens. Principalmente porque eu, ao longo dos livros, fui cada vez mais ousando escrever capítulos que não têm a perspectiva do protagonista, mas sim das pessoas do outro lado, com as intenções opostas às personagens principais, permitiu também uma aproximação muito grande a essas personagens. E como os livros têm imensas personagens relevantes, é difícil dizer aquela que marcou mais, porque dei muito de mim a todas elas.
Uhum. Todas têm um pouco de si, não é verdade?
Acabam por ter, sim, sim.
Já referiu ao longo desta nossa conversa várias vezes os seus leitores. Como é que tem sido a reação? Que opiniões tem recebido? Como é que tem sido o feedback que lhe tem chegado?
Tem sido muito positivo. Tem sido, de facto, muito positivo e em crescendo. O que se passa agora é totalmente diferente do que se passava em 2006. As edições foram escutando, os livros foram publicados e o público foi crescendo bastante. E felizmente, através da internet, recebo muitas opiniões e muitos e-mails e muitas notificações de blogs, pessoas que falam sobre os livros. E tem sido, felizmente, e fico muito agradada, tem sido sempre muito positivo. E nota disso é o facto do ano passado até o último livro ter entrado no top 10 da FNAC, dos mais vendidos, fantástico e ficção científica. Penso que as Terras de Corda estão a conquistar o nosso país com facilidade.
Também para ajudar, em 2010 foi lançado o primeiro book trailer nacional do mundo fantástico,
é
que aborda precisamente os livros Terras de Corda, e onde a Madalena nos conta as histórias desta saga. Como é que correu esta experiência de gravar um book trailer?
Foi bastante interessante, porque foi a editora contente com os resultados que temos tido com as Terras de Corda e porque também gosta muito de ser bastante dinâmica. Não sei se foi em 2009, se foi em 2010, pronto, entre os dois anos, eu fui a primeira entrevistada no primeiro podcast literário nacional, que foi também a Gai Livre que fez, e depois surge este book trailer, que foi o primeiro book trailer nacional no mundo literário, sempre na linha da frente a Gai Livre. São bastante dinâmicos, eles convidaram-me então a dar este passo, porque realmente agora é uma maneira de divulgar os livros que chega a um público ainda mais vasto. Em 2 minutos explico no book trailer o que é que acontece nos 4 livros e introduzo aos ouvintes, aos espectadores, o que é que as Terras de Corda têm para oferecer. Foi engraçado porque quando reuni-me na editora com quem ia fazer o book trailer, eu comecei a explicar, porque é normal, comecei logo a entusiasmar-me e estive lá bastante tempo a explicar livro a livro o que é que se passava. E o silêncio é enorme na sala, até pensei, estou a ser aborrecida, estou a contar demasiados pormenores, eles não querem saber tanta coisa. Quando eu termino a minha exposição, o senhor da empresa que faz o book trailer perguntou-me, já que estava bastante entusiasmada ali a explicar, porque é que eu não haveria de entrar no book trailer ser eu a explicar ao leitor cada livro. Eu não estava muito à espera de apresentar-me à frente de uma câmara, não me sinto muito à vontade, mas lá fiz essa experiência e foi engraçado. Em poucos takes, um bocadinho por falta de tempo, outro bocadinho porque não sou provavelmente a melhor repórter, eu lá fiz a gravação de com eles, com aquele pano, com o cenário verde atrás, uhum. E lá fiz a gravação, depois ainda fizemos uma... Conversámos bastante sobre o que é que haveria de aparecer atrás de mim, de imagens, sempre à procura da ambiência das Terras de Corda, e depois também ajudei na escolha das músicas, e acho que ficou um trabalho fantástico.
Sente que todos estes veículos de divulgação são fundamentais para chegar mais longe, para os seus livros chegarem mais longe e a mais leitores, aliás?
Sim, sim, porque eu penso nesta altura... As pessoas cada vez mais ficam mais interessadas na imagem e no som, e o book trailer traz isso tudo junto, traz a imagem, o som, a palavra, e em pouco tempo, porque cada vez mais somos pessoas apressadas e com pouco tempo para encontrar a informação daqui a colar para algo que depois vai ocupar bastante tempo, que são os livros, realmente o book trailer e outro tipo de transporte de informação publicitária dos livros, que não seja só através da sinopse ou a ida à livraria, cada vez mais são precisos e torna muito mais interessante e muito mais dinâmico este mundo da edição. De facto, ajuda muito a chegar a um público muito mais vasto só através do site, por exemplo, do meu site, que já agora vou dizer, www.madalenasantos.com. Só através desse site, em que eu tenho um blog, vou deixando algumas informações, quer sobre as Terras de Corda, quer sobre o mundo literário, com as sinopses dos livros, tem o book trailer e tem o e-mail. Só através disso, só de ter colocado esse site na internet, cheguei a um público muito maior, sem dúvida. E é através desta divulgação, através, principalmente, da internet, chega-se muito mais gente.
E como é que sente os hábitos literários dos portugueses?
Os hábitos literários... É interessante... É bastante difícil de explicá-los, digamos assim. Porque tanto podemos nos queixar que há tão pouca gente a ler, que é um facto, como depois temos outras pessoas que leem por todas as outras. E leem bastante e são bastante exigentes. Temos núcleos de leitores muito fortes, e temos realmente muita gente interessada no que é português e no que é estrangeiro, principalmente em relação aos autores portugueses. De uns anos para cá tem-se desbatido aquele preconceito típico de que o que era nacional não era assim tão bom quanto isso, há que suspeitar e vamos dedicar-nos principalmente àqueles leitores, àqueles autores que realmente sabemos que vendem, portanto se vendem muito lá fora, são bons. Vou perder tempo é com esses livros e não com aqueles que só venderam alguns milhares. Tem-se batido esse preconceito. Portanto, acho que os autores portugueses cada vez mais têm conquistado os leitores portugueses. Mas também é verdade que a maioria dos nossos leitores são de vagas. Gostam muito mais daquilo que tem mais publicidade, mais divulgação. E, como sabemos, os livros que vêm de fora, principalmente americanos e britânicos, vêm já com uma máquina de publicidade muito grande. E aqueles que vêm para cá, esses livros que se falam tanto, já lutaram aqueles primeiros meses de conquista do mercado e depois já venderam 1 milhão de livros. Isso, 1 milhão de livros nos Estados Unidos é um bocadinho diferente de 1 milhão
pois,
em Portugal.
Exatamente.
As pessoas esquecem-se um bocadinho dessa proporcionalidade e vão pelos números e por aquilo que já vem importado de fora. E esquecem-se que os autores portugueses não têm essa facilidade. Mas felizmente as coisas estão a mudar um bocadinho.
E não nos podemos esquecer que nem sempre quantidade é sinónimo de qualidade, não é?
Sem dúvida, sem dúvida.
Madalena, existem novos projetos literários já em preparação? Falou-me há pouco, já está a escrever um novo livro. Pode-nos Sim. revelar alguma coisa?
Ainda está muito, ainda é muito cedo para contar o que é que se passa nas minhas horas de escrita. Eu sei que os meus leitores andam todos um bocadinho chateados, porque, mas isso é meu hábito, só quando mesmo no final, quando estiver pronto, é que começo a desvendar um bocadinho, a levantar um bocadinho o véu. Posso acautelar que vou manter no mesmo género literário. Tenho intenções de fazer isso por mais algum tempo, mas está sempre aberta a oportunidade de experimentar outros géneros, e tenho intenções de tal. E eu, em relação ao próximo livro, não me vou meter já numa saga. Depois de uma saga de 7 anos, quero experimentar agora só um livro ou dois, quanto muito dois, sobre o ambiente que estou a criar. Temos um mundo completamente diferente das Terras de Corza. Estou até a criá-lo com um prisma totalmente diferente, quer para lançar um desafio diferente a mim, quer para depois tornar o livro completamente distinto das Terras de Corza. A personagem principal já não é como nas personagens principais dos livros das Terras de Corza. Relembrando, temos uma filha adotiva de um rei no primeiro livro, no segundo livro temos o sobrinho do rei, no terceiro livro temos uma filha de um deputado aristocrata que é muito próximo do rei, e no quarto livro temos um rei. Enquanto que neste que eu estou a escrever já não temos essa proximidade a um cargo tão elevado, e temos um criado, uma pessoa que supostamente não é ninguém, que não tem muita relevância naquilo a que me dedico mais, que são as intrigas de corte.
E passa-se em que época? Podemos saber?
É um bocadinho difícil localizar. Talvez mais difícil do que nas Terras de Corza. Ainda estou um bocadinho, ainda é um bocadinho cedo dizer, porque sou capaz ainda de colocar alguns elementos de outras épocas, mas poder-se-ia falar de um século XVIII, talvez.
Muito bem.
isto onde está a personagem principal, porque cheira-me que vai acontecer como nas Terras de Corza, que vai ter gente muito diferente no mapa.
E já temos data prevista para o lançamento?
Isso é que é um bocadinho difícil dizer, porque nesta altura estou a dedicar-me um bocadinho mais à minha suposta profissão principal, que é a advocacia, e a escrita está a desenvolver-se mais lentamente. Não sei se conseguirei publicar em 2011, vamos lá ver, ainda é um bocadinho cedo para dizer, se não, pelo menos em 2012 está cá fora.
Muito bem, ficaremos à espera então. E que outros géneros literários gostaria de abraçar? Tem alguma ideia?
Ainda hoje estava a falar com a minha mãe sobre isso e estava a dizer que agora, quando viessem os meus sobrinhos, espero que esteja para breve, provavelmente vou tocar na literatura infantil e fazer umas historinhas para eles e depois, quiçá, publicá-las. mas eu gosto muito também de ler livros que tenham bastante suspense, que tenham bastante sangue, algum terror, e policial também, e talvez experimente mais tarde esse género. Outro talvez ainda mais visto como meta é o romance histórico de Tocor, ou seja, sem os elementos de fantasia que eu ainda uso. Fazer mesmo com base numa história real. Mas esse tipo de trabalho necessita ainda mais dedicação, mais investigação. Estou a deixar para uma altura em que possa dedicar realmente a isso.
E tem em mente alguma época da nossa história que gostasse particularmente de tocar?
As escolha que eu fiz nas terras de Cosa reconduz, de facto, àquelas épocas que me atraem mais. Portanto, seria uma decadência do absolutismo, ou mesmo durante o... Também gosto bastante do Renascimento, que nós temos os descobrimentos, então temos em uma altura bastante riquíssima, bastante interessante, como depois temos momentos bastante românticos com Inês de Castro e outras personalidades tão distintas, e era capaz de usar algum ambiente desse para um livro.
Reinventar a nossa história é o mais fácil, porque existem tantos pormenores por onde se pode pegar, não é?
É verdade, é verdade.
O que precisamos é de inspiração, não é verdade, Madalena?
Sim, e neste momento, mais que isso, é tempo.
Pois é, porque este tipo de trabalho exige um grande rigor na pesquisa dos dados, sim, e dos, sim, elementos.
Por muito que depois insira personagens ficcionadas e tenha de, naqueles momentos em que não sabem o que é que se passou, temos de colocar a nossa opinião, ou pelo menos a nossa invenção, mesmo havendo esses elementos, tem muito que estudar antes de tomar o passo, porque depois é verdade que, apesar de não termos tantos leitores quanto deveríamos ter em Portugal, os que há são bastante exigentes no que se escreve.
Uhum. Que mensagem de incentivo à leitura deixa aos nossos ouvintes?
Bom, ler, para mim, é realmente um dos maiores prazeres que há, porque quando se vê na televisão um filme ou uma série, onde sempre é mais alongado que um filme, não conseguimos chegar tão longe como na leitura, porque através da leitura nós também podemos imaginar um bocadinho como é que são os personagens e ir mais além do que até o autor escreveu. Para além disso, conhecemos melhor as personagens porque, por exemplo, transmitir os pensamentos da personagem através da escrita é muito mais fácil do que através da imagem. E chegamos a um ponto em entramos muito mais no mundo que o autor passa, que o escritor passa, do que no realizador. E é esse escape total da realidade, muito maior do que nos filmes ou nas séries, porque quando olhamos para o ator, lembramos outras personagens que eles interpretaram, portanto não conseguimos desligar que realmente há outros elementos de realidade à volta. Acho que os livros levam muito mais o leitor a esses mundos criados ou relembrados. E é esse elemento tão específico, tão especial de leitura, que faz com que eu realmente apela à leitura. Para além disso, através da leitura, conhecemos mundos que de outra maneira não conheceríamos. Ou por falta de dinheiro, ou porque não tivemos a oportunidade. E aprendemos muito com os livros, para além desse conhecimento, também como nos transmitir os nossos sentimentos e nossas sensações, porque agora, transportando um bocadinho para a minha realidade, eu vejo muito nos tribunais uma dificuldade enorme por parte das pessoas de transmitirem o que viram, o que sentiram. E um leitor, um bom leitor, tem mais facilidade de transmitir ou de defender os seus direitos, porque sabe como brincar com a palavra, ou sabe como tocar naquele que o ouve. E realmente é através da leitura que conseguimos desenvolver essa maneira de expressar-nos.
Este é um apelo realmente perfeito, que partilho na totalidade consigo. Uhum. Estamos quase a chegar ao fim desta nossa agradável conversa e pedia-lhe que, se tivesse que escolher a banda sonora ideal para os seus livros, qual seria? Já falou há pouco que gosta muito de ouvir bandas sonoras épicas. Sim. Qual é que seria, assim, a banda sonora perfeita para os seus livros?
É bastante complicado definir uma, porque como passam-se os livros passam-se em épocas tão diferentes e têm cenas tão, tão diferentes, eu ao longo dos livros, conforme o sentimento que queria buscar na música, fui escolhendo bandas sonoras bastante diferentes. Só que talvez aquela que me marcou mais, porque foi aquela que estava a tocar quando eu escrevi a última página dos 12 Reinos, ou aquela que me fez sair por uns dias do país para ir ver um concerto ao vivo a tocar foi no Royal Albert Hall, fui lá de propósito duas vezes ouvir a Philharmonic Orchestra tocar. Foi realmente a banda sonora do Senhor dos Anéis, porque realmente é muito, muito contrastante, tem músicas tão diferentes e é um trabalho fabuloso, que ajuda muito a libertar-me do dia-a-dia e fugir para as minhas criações.
Madalena, foi um prazer estar consigo. Muito obrigada mais uma vez por toda a sua disponibilidade, por toda essa energia positiva que transmite com as palavras que utiliza para apresentar a sua obra literária.
Obrigada, então, pelo convite mais uma vez. E estou sempre a dispor para falar com as pessoas da região sul de Portugal.
Muito obrigada, muito sucesso para estes seus livros e para os próximos que aí vêm.
Muito obrigada.
E chega assim ao fim mais uma emissão de Livros e Autores. Madalena Nogueira dos Santos, autora da saga Terras de Corsa, editada pela Gai Livro, foi a minha convidada desta semana. Eu volto na próxima semana com mais Livros e Autores. Até lá, boas leituras.